pretenderemos, com as luzes que nos trazem nossos estimados conferencistas, professor Voltaire Schilling e jornalista Flávio Tavares, lançar um pouco de luz sobre esse período ainda recente, mas importante da nossa história, que o Brasil passou por período ainda presente na nossa memória, mas de tamanhas restrições ao Estado Democrático de Direito, que procuramos recordar para indicar rumos que talvez não devemos ter esperança de que não retornem tão rapidamente à nação brasileira. Saúdo a presença de todos os colegas e autoridades, prestigiam esta solenidade a representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Veloci Melo Pivato, o vice-presidente da Júris, doutor Gilberto Schaefer, o diretor da Escola Superior da Magistratura, desembargador Cláudio Martinevski, o diretor do Departamento de Direitos Humanos da Júris, doutor Mauro Evelyn Vieira de Borba, e o presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, professor Sérgio Borja, em nome de todos saúdo, especialmente nossos convidados e painelistas, o jornalista Flávio Tavares e o professor Voltaire Schilling. Concedo inicialmente a palavra para que se manifeste em nome da Ajures, entidade tão cara a todos nós, com já tão significativa folha de serviços prestada à sociedade brasileira, o vice-presidente administrativo da Ajures, doutor Gilberto Schaefer.
Com satisfação que eu cumprimento a todos, especialmente aos organizadores desse evento. Com satisfação também que eu cumprimento os colegas que estão nos escutando pela Rádio Web e dizer que, através desse instrumento, nós nos espraiamos para todos os colegas aqui do Rio Grande do Sul. Então, os próprios colegas, tão logo saiu a notícia do evento, pediram para que fosse transmitido, o que demonstra um interesse pelo tema. E é esse o ponto fundamental. É preciso conhecer a história, é preciso refletir sobre a história para não repetir. Nós só podemos ter uma verdadeira formação democrática se nós partirmos do pressuposto daquilo que, na história, nós não queremos mais repetir. Então, dentro desse contexto, extremamente apropriada a reflexão que hoje se fará a respeito do tema, por duas pessoas que viveram e que conhecem esse tema. Por isso, eu gostaria de registrar justamente a minha satisfação e até a alegria por nós estarmos propiciando estes espaços de reflexão. E isto é extremamente importante. Uma sociedade que não reflete sobre a sua história é uma sociedade que não pode evoluir. Nós temos certeza que nós queremos evoluir, portanto, nós temos certeza que nós precisamos participar dessa reflexão. Então, com essas palavras, eu quero manifestar justamente a satisfação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul por esse evento.
Concedo a palavra ao diretor da Escola Superior da Magistratura, entidade também co-patrocinadora desse evento, juntamente com a Júris e a Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça, o eminente colega Cláudio Luiz Martinez.
Muito boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, parabenizar os gestores e idealizadores desse evento, colega primeiro vice-presidente Luiz Felipe de Fini, nosso colega também, que eu sei que participa da Comissão de Direitos Humanos, o Humberto Sudbrack. Parabenizo também o colega Gilberto Schaefer, da Júris, sempre presente, juntamente com o nosso Departamento de Direitos Humanos da Júris, em temas como o que será debatido esta noite, e parabenizo especialmente pelos nomes que foram trazidos à escola. E a escola se sente muito honrada de poder participar desse evento, oportunizando, seja aos participantes que diretamente estão aqui pessoalmente, mas também, sobretudo, através da Rádio Web, que tem alcance a todo o Estado, a todo o interior do Estado, a todos os colegas que podem acompanhar os eventos da Júris, e são muitos que acompanham, né? Podem, então, participar desse grande momento que é a lembrança deste nosso passado recente e que tem muito a nos ensinar. Então, bom trabalho a todos. Muito obrigado.
Eu gostaria apenas, antes de passar a palavra aos nossos conferencistas, fazer um agradecimento especial aos nossos colegas que atuaram diretamente na linha de frente, na organização desse evento. Na verdade, são os grandes responsáveis pela sua organização. Sim, agradecimento, então, vai aos colegas desembargadores Humberto Sudbrack e desembargador Newton Fabrício, que com seu labor e com seu esforço tornaram este evento possível. Mas vamos passar a ouvir os nossos expositores. Tenho a honra de conceder a palavra inicialmente ao jornalista Flávio Tavares. O Flávio Tavares dispensa apresentações, mas, resumidamente, é professor aposentado da Universidade de Brasília, é articulista dominical do jornal Zero Hora, é bacharel em Direito, na sua vida pessoal e política, esteve preso no Brasil entre 1967 e 1969, onde foi trocado, então, pelo embaixador americano, Charles Elbrick, e foi exilado no México, onde foi correspondente do jornal Excelsior. Morou na Argentina, escrevendo para o jornal Estado de São Paulo, assinando sob pseudônimo de Júlio Delgado, e foi preso no Uruguai, creio que no ano de 1977, de onde partiu para o exílio em Portugal em 1978, sendo recebido pessoalmente por Mário Soares naquela ocasião. E ainda recentemente, o Uruguai é hoje um dos países em que essas questões mais aparecem na pauta política, que é a lei de caducidade da pretensão punitiva do Estado no Uruguai, foi objeto de plebiscito, e de acesa discussão na sociedade do Uruguai, mas, de qualquer forma, o general Gregório Álvares, que foi o último presidente militar, continua preso. E eu devo dizer que, pessoalmente, eu reli na internet, que propiciou acesso a toda essa informação a todos nós, a famosa carta que eu li em 1976, na época me emocionara profundamente, de Wilson Ferreira Aldunate, que eu creio que é o maior nome recente da história uruguaia, ao general Jorge Rafael Videla. Esse documento, que é a respeito do assassinato que houve em Buenos Aires, do deputado Héctor Ruiz e do senador Zelmar Michelini, é talvez um dos documentos mais emocionantes que fazem parte da história recente dos países latino-americanos. E o Flávio também viveu este período no Uruguai em situações muito difíceis. E retornou ao Brasil em 1979 com anistia. Com muito prazer, passamos a ouvir o jornalista Flávio Tavares.
Obrigado. Existem algumas coisas surpreendentes na vida que são inigualáveis. Uma delas é o que acaba de nos dizer o desembargador Define, que conhece a situação do Rio da Prata como poucas pessoas conhecem. Só a menção que ele fez ao Wilson Ferreira Aldunate, que foi uma grande figura do Partido Blanco, do Partido Nacional do Uruguai, que eu ajudei a entrar na Embaixada da Inglaterra em Buenos Aires, logo depois do assassinato do deputado Michelini, do ex-ministro, do deputado Gutiérrez Ruiz e do ex-ministro do Uruguai, Michelini. Eu levei pessoalmente, de fato, da casa dele, porque ele queria permanecer no Uruguai. Eu disse, não, o senhor tem que sair. Bom, e me surpreende prazerosamente que o desembargador Define conheça não só o dia-a-dia do Tribunal de Justiça, mas, e da Júris por extensão, mas também a história dos nossos vizinhos aqui do Prata. Desembargador Martinevski, Dr. Gilberto Schaefer, que é um velho amigo, saúdo a Dr. Mauro Vieira de Borba, a doutora Velocí Melo Pivato e a todos vocês. Quando o desembargador Newton Fabrício me telefonou sugerindo uma palestra minha, tendo já por companheiro o Walter Schilling, eu fiquei pensando o que dizer sobre o golpe de 1964. O que dizer além do que não foi dito? O que dizer além do que se conhece? O que dizer além do que nós podemos interpretar como tendo sido? Porque tudo o que se diga a respeito do golpe de 1964, sob certos aspectos, é verdadeiro, até o que não aconteceu. Porque o golpe de 1964 foi uma junção, uma união, uma aliança de fatores diversos, mas todos convergentes. Ou seja, todos eles convergiam à ditadura. Nem eles próprios perceberam isso, viu? Que toda derrubada da ordem constitucional levaria, inevitavelmente, à ditadura. Bom, então eu me perguntei o que dizer. E me lembrei de algumas anotações que a consciência e a memória deixaram em mim, me impregnaram. Porque eu vivi o golpe de 1964 em Brasília. Eu cheguei em Brasília em 1962, e definitivamente em janeiro de 1963. E naqueles 14 meses que antecederam o golpe, a preparação do que viria depois foi bombasticamente exercitada, não pela direita, como se diz, exercitada pelo atraso comportamental de alguns setores da sociedade brasileira. Há 50 anos atrás, nós éramos um país mentalmente muito atrasado. Muito atrasados. Nós já tínhamos superado uma série de preconceitos, mas continuávamos atados a vários outros. Viu? Falar em reformas sociais era algo abjeto. Viu? E havia, naquele momento, algo do qual nós estamos libertados hoje, que chamava-se a Guerra Fria. Viu? O fantasma do comunismo, a paranoia anticomunista que dominava o mundo naquele momento, levava tudo a uma situação de abismo. Foi esse abismo que eu acompanhei em Brasília, me deslocando sempre, muitas vezes em companhia do então presidente João Goulart e antes em companhia do governador Leonel Brizola, com os quais eu não tinha nenhuma afinidade política, eu não era do Partido Trabalhista, eu era do Partido Socialista, que era um partido social-democrata. Bom, e até era muito crítico do presidente João Goulart. Achava que ele, com as suas contradições, que ele caminhava em alguns pontos muito rapidamente, em outros muito lentamente. Bom. Mas acompanhei toda aquela preparação, inclusive do ponto de vista do governo, da luta contra o golpe, procurando armar um esquema militar. Mas só fui descobrir as origens profundas do golpe de Estado muitos anos depois, quando já tinha sido até banido do Brasil. Eu fui banido do Brasil em 1969, no dia 7 de setembro de 1969, vejam a data. E permaneci 10 anos e 8 meses no exílio. E nesse período é que eu fui, contraditoriamente, descobrir a origem do golpe. Que o golpe de Estado de 1964 difere fundamentalmente de tudo o que tinha ocorrido na história brasileira, como sobressalto, como ruptura, viu? E como quebra. Os nossos golpes de Estado tinham sido aqui coisas dos nossos caudilhos civis e ou militares, a começar pelo golpe que instituiu a República em 1889, que foi um golpe militar, a tal ponto que os primeiros anos da República foram muito menos liberais, muito menos democráticos que os anos finais do Império. É nessa contradição que o país vive até hoje. Mas só fui descobrir no exílio, e depois na anistia, após a minha volta ao Brasil, no final de 1979, as origens profundas e perversas do golpe de Estado. Num livro recente que eu escrevi, chama-se 1964 Golpe, que alguns têm aqui, que eu estou vendo aqui na primeira fila até, eu publico, inclusive, a íntegra da conversação de 30 de julho de 1962 do presidente Kennedy, Kennedy, na Casa Branca, com o embaixador norte-americano, em que se coordena toda a ação militar e civil para o golpe de Estado a acontecer no Brasil, com a participação direta dos Estados Unidos. Se coordena, inclusive, o apoio financeiro. Se fala, inclusive, em minúcias sobre os milhões de dólares a serem dados para uma coisa que aqui se chamava Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que era um biombo para esconder o movimento que fez a preparação civil do golpe de Estado, que fez a preparação da opinião pública, que inundou as estações de rádio, inundou os cinemas, que inundou as estações de rádio com palestras sobre o perigo da comunização do Brasil, transformar o Brasil num país tenebroso, onde as meninas virgens seriam violadas aos 8 anos de idade. Coisas assim, coisas tenebrosas, infantilidades absurdas que, vistas hoje, parecem impossíveis de terem sido assimiladas pela opinião pública. Mas a opinião pública recebia aquilo numa avalanche, e as avalanches nós assimilamos. Como passamos até a sentir como algo perceptível? Bom, cheira mal, mas nós nos acostumamos. Tá entendendo? Nós nos acostumamos com a poluição das cidades, com os maus cheiros das cidades, nós nos acostumamos com tudo que seja repetido. Bom, e nos acostumamos também com o absurdo da preparação da propaganda do golpe de Estado de 1964. Bom, os Estados Unidos têm algo muito positivo, a liberdade interna que eles desfrutam. Então, eles gravam todas as entrevistas, as audiências do presidente da República e dos ministros, coisas que nós fazemos aqui. Gravam e ficam lá gravados. Bom, e liberam aquilo pouco a pouco. Há 18 anos atrás, eles começaram a liberar a conversação, as fitas do presidente Kennedy com o embaixador americano, do dia 30 de julho, que, casualmente, como Deus é brasileiro, naquele dia foi a primeira vez que, na Casa Branca, em Washington, fizeram a gravação da audiência do presidente Kennedy. Começava naquele dia, às 9 da manhã. O presidente Kennedy recebe o embaixador Gordon às 11h15, 11h20. Bom, então já havia 2 horas da gravação anterior, naquele dia. Veja como Deus é brasileiro. Está tudo ali. Eu transcrevo nesse livro. A voz, às vezes, é interrompida por partes da gravação que ainda são consideradas cifradas, viu? São consideradas ainda não liberadas, ou seja, porque devem ocultar determinadas situações que são consideradas táticas e estratégicas para a política externa dos Estados Unidos. Mas está tudo ali. Bom, agora, o golpe, acho eu, que não foi apenas uma decisão do governo, do embaixador americano que leva ao Kennedy, nem muito menos da direita brasileira, da direita militar e civil brasileira, que não tinha compreensão do momento, que tomou as reformas como algo revolucionário, algo que, como eles diziam na época, não, se quer com a reforma agrária, com a reforma urbana, com a reforma tributária, com as chamadas reformas de base, o que querem é terminar com a propriedade privada. É um absurdo. Até o Brizola, que foi o grande incentivador do programa de reformas, dizia, não, o que nós queremos fazer é uma reforma agrária capitalista. O nosso modelo é a Austrália, não é a União Soviética, não são as granjas coletivas, é a Austrália. Viu? Bom, a direita brasileira, mentalmente feudal, não entendeu que a reforma agrária fixaria no campo essas legiões de deserdados do Nordeste que vieram para São Paulo, para o Rio, viu? E que, inclusive, as nossas legiões de deserdados que fizeram as nossas vilas aqui na periferia de Porto Alegre, naquela saída da Avenida Marechal Castelo Branco, vejo com o nome persiste até hoje. Aquelas vilas ali são frutos da expulsão, direta ou indireta, das camadas mais humildes do campo que vieram para Porto Alegre ou para as outras grandes cidades. Santa Maria está cheio disso, Cruz Alta está cheio disso. Cruz Alta aqui, que é do, da família do desembargador Newton Fabrício, está cheio disso, cheio de vilas, vilas miseráveis. Bom, o êxodo do campo não teria ocorrido, o êxodo do campo que transforma as nossas cidades em covis do crime e de criminosos, não teria ocorrido se a reforma agrária tivesse fixado esse pessoal no campo. Porque o homem do campo que vem para a cidade é um deserdado. Ele perdeu a sua profissão, perdeu o que sabe fazer, ele vai se tornar um pária, vai se tornar um marginal, porque não sabe fazer nada. Vai limpar latrina, se for um caso, vai guardar estacionamentos de carro, que não são profissões. São, então, a direita brasileira, mentalmente feudal, eu repito sempre isso, não entendeu o caráter sequer humano da reforma, das reformas sociais. Bom, agora, sem a Guerra Fria, não existiria não teria existido o golpe de Estado, ou pelo menos o golpe de Estado teria sido diferente. Agora, vocês vejam, eu quero ser breve para que nós possamos, talvez depois, não sei se é o caso, desembargador de Fino, fazer um pequeno debate aqui. Então, vou apenas esboçar algumas ideias fundamentais. Mas vejam como a direita, que se apossa do poder em 1964, que depois transforma essa possessão do poder numa ditadura, que ninguém pensava em ditadura naqueles dias iniciais do golpe. Bom, vejam como a direita, vou citar uns casos pessoais mesmo, porque eu acho que o depoimento pessoal é sempre, às vezes, mais importante do que a análise histórica, porque ele é irrefutável. Aconteceu comigo, eu sou testemunha, eu sou vítima, eu sou o autor. Bom, em 1962 para 63, eu era comentarista político da Última Hora, que era uma cadeia de jornais, saía em 6 capitais diferentes, inclusive em Porto Alegre, e fundada pelo Samuel Weiner, que foi uma figura mítica do jornalismo. E entrei para a Universidade de Brasília, num projeto para que seria a Faculdade de Teologia da Universidade de Brasília. Faculdade de Teologia. Por quê? Nós queríamos fazer uma Faculdade de Teologia que estudasse os novos deuses da sociedade, que naquela época, que eram os novos deuses? Eram os bancos. E uma coisa que recém surgia, que hoje realmente é o deus da nova sociedade, é a publicidade, a propaganda e os shopping centers. Eu digo sempre que os shopping centers são as novas catedrais. As novas catedrais. Viu? Antes, nós, em qualquer cidade nova, nós visitávamos o quê? A catedral, as igrejas luterana ou católica, mas os grandes monumentos. Hoje, não. Em qualquer cidade que nós conhecemos, nós entramos onde? Direto no shopping center. Bom, então, a minha contribuição na faculdade de teologia era exatamente isso. Na área de comunicação, era uma faculdade multidisciplinar. Bom, e estávamos para estudar, nós, nessa faculdade interdisciplinar, nós íamos estudar os novos deuses do mercado, ou o novo Deus que era o próprio mercado em si. Bom, além de quem quisesse seguir atividades religiosas, seguiria atividades religiosas. Bom, nós estávamos na implantação da faculdade, o Oscar Niemeyer tinha feito o projeto, foi o projeto mais bonito da arquitetura da Universidade de Brasília, foi o da Faculdade de Teologia. Mais bonito, lindíssimo. E quando vem o golpe, a faculdade que eles fecham na Universidade de Brasília, antes de abrir-se a universidade, a faculdade, foi a Faculdade de Teologia, porque eles achavam que aquilo era uma teologia comunista. Né? Estudar os novos deuses da sociedade, os novos deuses trazidos pelo mercado, pela competência da sociedade de consumo, era uma atividade altamente subversiva e comunista. Vejam o atraso comportamental, essa melange, essa mistura de absurdo com pequenos resíduos e vestígios da realidade. Bom, depois eu passo para uma outra faculdade, que foi uma faculdade de comunicação, que recém... Bom, e fico aí até... Eu dou uma matéria que se chama História da Imprensa e da Opinião Pública. Isso já feito o golpe, já na ditadura, consequência do golpe. Até que há uma crise na Universidade de Brasília, que nós levamos para a Universidade de Brasília, um professor daqui do Rio Grande do Sul, o professor Hernani Maria Fiori, um filósofo católico, catolicão, segundo a prosódia da época. e que tinha sido demitido por subversivo comunista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como a Universidade de Brasília era uma fundação de direito privado depois ela se transformou, nós não tínhamos nada que ver, bom, contratamos o professor Fiore. Bom, e aí foi o grande cataclisma. Viu? Aí a perseguição veio sobre todos os que haviam interferido para a contratação do professor Fiore. Bom, então eu fui demitido numa lista de 15 professores. Bom, entre eles um grande físico, o Jaime Tiomino, que era um físico que depois foi para os Estados Unidos, depois de demitido por subversivo comunista na Universidade de Brasília. Bom, e aí um grupo de jornalistas em Brasília, jornalistas políticos, foram ao líder da bancada do governo, o senador Krieger, aqui do Rio Grande do Sul, disse, mas isso aí, senador, isso é um absurdo. Fale para o Marechal Castelo Branco. Isso aí é um absurdo. E o Krieger, que é um homem correto, disse, ah, não, vou falar. É um absurdo demitir o Flávio, porque... E aí o senador Krieger vai e fala, vejam bem, fala ao Marechal Castelo Branco, disse, olha, um amigo meu, tal, aquele da última hora, mas que era professor da Universidade de Brasília, foi demitido. E o Castelo Branco disse, vou investigar. X dias depois, o Marechal Castelo Branco chama o senador Krieger e diz, olha, não posso fazer nada por aquele seu amigo. Porque se ele fosse só comunista, não tinha problema. Professor universitário pode ser comunista, etc. Bom, se não se meter em... Agora, além de comunista, ele é nazista. Além de comunista, ele é nazista. Bom, e eu não posso fazer isso. Como? Não, olha aqui o que o SNI me mandou. Nos livros que ele sugeria, com que ele sugeria para os alunos lerem, e exigia que os alunos lerem, olha aqui o que está. O Mein Kampf do Hitler e o Que Fazer, que eu punho até o título em espanhol, Que Hacer, porque só havia edições em espanhol, Que Hacer do Lenin. Como eu, dizia o Castelo, eu fui da Força Expedicionária Brasileira na Itália, eu não posso permitir um nazista, então eu fui demitido por nazista da Universidade de Brasília. Não, o que, que tinha sido? É que eram os livros para... A minha disciplina era história da imprensa e da opinião pública. Não há nada que tenha globalizado a visão de domínio da opinião pública do que o Lenin na União Soviética, nos primórdios da União Soviética, e do que o Hitler nos primórdios do nazismo, nesse famoso livro, Mein Kampf, Minha Luta, que é uma bobageira. Eu e o Voltaire já falamos muito. O Mein Kampf é uma bobageira. Não sei como é que o povo alemão culto foi atrás, parte do povo alemão, que nem todo o povo alemão participou do nazismo, né? Mas não sei como os 50% dos alemães que votaram no Hitler, ou que acompanhavam o Hitler, não sei como... Porque é uma bobageira. Bom, então, isso foi tido como prova do SNI, que convenceu o Marechal Castelo Branco de que eu era não só comunista e nazista. Então, o absurdo dominava a ditadura, porque as ditaduras são dominadas pelo absurdo. Viu? Não há ditadura que não seja absurda. Uma ditadura que não seja absurda. Pode ser que uma determinada ditadura se implantou depois de ter derrubado um governo despótico, mas ela se transforma em si mesma numa outra ditadura despótica. Bom, mas eu só fui descobrir a gênese da ditadura brasileira depois de ter acompanhado a derrocada do sistema constitucional brasileiro. E é isso que eu quero deixar para o nosso debate e eu quero lembrar a todos vocês. Porque o golpe de 1964 foi urdido, preparado, desenvolvido e sacramentado nos Estados Unidos, e, inclusive, com o poder militar. Os Estados Unidos enviaram uma frota naval, que depois voltou, porque não houve resistência ao golpe. O presidente João Goulart não ordenou nenhuma resistência ao golpe. Bom, e depois houve um fato estranhíssimo, mas que está dentro dos cânones do capitalismo imperialista dos Estados Unidos. Depois de feito o golpe, eu já vou terminar, depois de concluído o golpe, sem resistência, 8 dias depois, o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, se apavorou. Não só porque já começavam as prisões aqui, prisões, inclusive, de pessoas vinculadas aos Estados Unidos, mas por um detalhe, por um pedido, por uma ordem que ele recebe do Departamento de Estado. Ele recebe a ordem de transmitir ao governo brasileiro, ao novo governo brasileiro, já com o Marechal Castelo Branco na presidência, a informação de que o deslocamento da frota havia custado US$ 22.800.000, que na época era uma cifra descomunal. 22 milhões de dólares não eram os 22 milhões de dólares de hoje. Eram mais ou menos 30 vezes mais. Mais ou menos 30 vezes mais, em termos de poder aquisitivo, em termos de poder de absorção da moeda norte-americana no mundo inteiro. Bom, então, eles intervêm por iniciativa própria e cobram do governo brasileiro os US$ 22.800.000 pelo deslocamento da frota, que depois se voltou. Claro que aí o embaixador, depois de um enorme esforço, conseguiu convencê-los de que isso teria uma repercussão negativa enorme e poria em xeque o poder dos Estados Unidos e o prestígio dos Estados Unidos perante não só o governo, mas perante o próprio povo. Bom, são essas ideias que eu quero transmitir para vocês, para que nós possamos, depois de ouvir o professor Voltaire, fazer aqui um breve intercâmbio de ideias. Muito obrigado.
Agradecendo a intervenção do jornalista Flávio Tavares, apenas um aviso aos colegas que, para o debate anunciado pelo Flávio, que nós poderemos fazer depois, os colegas tanto poderão se dirigir de viva voz, ou se alguém quiser encaminhar uma pergunta por escrito, a nossa representante da Unidade de Relações Públicas tem aí, enfim, material para que possam encaminhar a pergunta por escrito, se assim desejarem, bastando solicitar a ela que eu o alcance. Eu tenho esse grave defeito em interferir nas palestras, mas eu não posso deixar de dizer, diante da manifestação do Flávio Tavares, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da qual eu sou com muito orgulho, além das minhas funções como magistrado professor, está organizando uma homenagem com a reedição das obras do professor Hernani Maia Fiore, que foi um dos maiores professores da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos professores dela afastados durante a primeira leva das cassações, que ocorreu em 1964, que ocorreria outra em 1969. Mas, enfim, essa homenagem da universidade ao professor Hernani Maia Fiore, creio que é mais um ato de que, embora tardiamente, se faz justiça com personagens da maior envergadura intelectual e acadêmica que foram atingidos naquele momento. Passo a palavra ao professor Voltaire Schilling, que leciona história há mais de 30 anos em diversas instituições de ensino, escreveu, dentre outros, os seguintes livros: A Revolução Chinesa, Colonialismo, Maoísmo, Revisionismo, O Nazismo, Breve História Ilustrada, Estados Unidos versus América Latina, As Etapas da Dominação, Tempos da História, O Conflito de Ideias. Além disso, é colaborador e colunista do jornal Zero Hora e recebeu recentemente a insígnia de Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito da França, pela maneira significativa com que contribuiu para a difusão da cultura francesa no mundo. Passamos a ouvir o professor Voltaire Schilling.
Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês. E eu gostaria, se me permitisse, fazer esse nosso encontro, Flávio, uma citação em homenagem ao teu primo, né, o Décio Freitas, que faleceu exatamente há 10 anos atrás, né? Faleceu em outubro. E eu tive a sorte, né, naqueles anos terríveis, praticamente não se tinha com quem dialogar ou discutir sobre livros, sobre ideias, sobre partidos ou ideologias, eu tive a sorte de conviver longamente com o Décio Freitas. E é talvez o Décio é que me deu uma carta de apresentação certa vez que eu fui a Buenos Aires e o Flávio e eu almoçamos. Isso foi na década de 70, né, Flávio? Já faz muito tempo atrás. Então, eu gostaria. Para mim e para muitos, né, pessoal, o Décio Freitas, que também foi um homem posto a correr pelo golpe de 31 de março, ele foi das primeiras levas, né, que fugiu com a equipe do... que se asilou com a equipe do Jango, né, pessoal, no Uruguai, lá, ele ficou um bom tempo. E, felizmente, né, porque muitos brasileiros no exílio desabavam, o Décio achou uma maneira de se manter intelectualmente ativo, né, que culminou naquela... É uma espécie de joia da historiografia, apesar de ser um livro pequeno, a chamada República de Palmares, ou A Guerra dos Escravos. Esse livro surgiu, foi editado por primeiro lá em Montevidéu, e depois aqui, o Apel, que mais tarde se tornou secretário de Cultura e era proprietário de uma editora, me convidou para fazer a Orelha. Então, fiz a Orelha desse livro do Décio, e a partir dali nós começamos a nos dar muito bem. Aliás, ter escrito aquela Orelha, pessoal, me felicitou um grande tempo, porque todos os meus amigos achavam que eu ia ser preso. Por causa da Orelha. É uma coisa tão maluca pensar hoje. E eu sei que o Décio, quando teve a primeira edição desse livro, A Guerra dos Escravos, Palmares, dois agentes da polícia política começaram a frequentar a editora do Apel, e sentavam, passavam o dia sentado no sofá, porque eles queriam que o Décio primeiro apresentasse os manuscritos para depois lançar o livro. Quer dizer, isso é uma espécie de censura sui generis. Quer dizer, era feita praticamente no ato. E o Apel se negou, nunca entregou, e depois eles terminaram desistindo. Mas para vocês sentirem só como era o clima na época. Quer dizer, publicar um livro era um risco. Quanto ao golpe, eu gostaria de fazer algumas considerações. Inegavelmente, como o Flávio mencionou, pessoal, a situação, digamos, o empenho dos Estados Unidos em dar um golpe, estava muito ligado à frustração americana em Cuba. Em 1962, os norte-americanos planejaram uma retomada do controle sobre Cuba, utilizando, digamos, os milicianos que serviam à ditadura de Anastácio Somoza na Nicarágua. Toda a preparação foi feita na própria Nicarágua, para que esses antigos servidores da ditadura Fulgêncio Batista em Cuba, desembarcassem de surpresa em Cuba e aplicassem ao Fidel Castro a mesma estratégia com que ele aplicou a partir de 1957 para derrubar uma ideia mais ou menos de usar o próprio veneno contra o envenenador. E foi um fiasco completo. O desembarque na Baía dos Porcos foi provavelmente, sob o ponto de vista, pessoal, da eficácia militar, das circunstâncias políticas, foi um dos grandes desastres políticos, psicológicos e até ideológicos dos Estados Unidos. E isso vai nos explicar também por que os americanos vão começar a investir cada vez mais na guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam, de alguma forma, assim, bastante tocado de não ter, de alguma forma, recomposto ou reordenado a situação de Cuba a seu favor. E isso marcou os americanos de tal maneira que vocês veem hoje, a Revolução já completou mais de 50 anos, e até o presente momento os americanos não abrem nenhuma porta para que Cuba volte a se inserir no mercado internacional e nas coisas multinacionais. E não podemos alegar questão de ordem de ditadura ou coisa desse gênero, porque os americanos se dão muito bem com os chineses, que é a maior ditadura do mundo. Não há nenhuma oposição dos presidentes norte-americanos em viajarem a Pequim e participarem de congressos com as lideranças chinesas. No entanto, os americanos meio que colocaram os cubanos meio que numa espécie assim, de estação especial do inferno. Ninguém chega perto dali. E isso também pesou muito junto à classe média, a Revolução Cubana aqui. Eu recordo do pavor que as pessoas de classe média tinham da possibilidade, né? Porque a ideia era assim, se faz a reforma agrária no campo, o passo seguinte vai ser a reforma urbana na cidade. E que isso seria basicamente a desapropriação dos apartamentos e das moradias de classe média, né? E a transferência delas para a população pobre ou de baixa renda. Era isso que corria. E eu recordo que o temor profundo que a classe média tinha desse tipo de possibilidade ocorrer. Ah, eu lembro, em todos os lugares que você chegava, em pouco tempo já vinha a menção, o que nós vamos fazer, o que vai acontecer, onde é que nós vamos morar. Né? As crianças chegavam em casa, até, inclusive com isso. Ah, a professora falou que não sei o quê, papapá, vai haver perda das propriedades, etc. E tal. Em suma, né, gradativamente, a ascensão do João Goulart, né, ao poder. E aquele curto período de anos foi um período onde as pessoas viviam, por assim dizer, profundamente alarmadas com o que poderia acontecer. Um outro detalhe interessante que realmente, como eu disse para vocês, o Flávio colocou a questão americana e eu coloquei a questão cubana. Vocês viram como até hoje essa questão cubana é questão, digamos assim, de profunda histeria da classe média brasileira. Vocês estão lembrados, né, que desembarcou uma equipe de médicos cubanos em Fortaleza, né, e um médico negro estava passando, né, foi, por assim dizer, brutalmente atacada por meninas estudantes de medicina, né, que eram brancas, cabelo moreno, né, mas eram da elite branca, por assim dizer, né, gritando escravo, escravo, quer dizer, até hoje vocês veem como essa questão cubana, né, marca a classe média brasileira. Outra vez eu tive num debate, outra hora eu tive num debate, numa exposição, e que um doutor lá, num certo momento, me procurou, e disse, o que o senhor acha desses mais médicos? O senhor não acha que trazer essa quantidade enorme de médicos, eles não criarão células comunistas em cada lugarejo para dali partir algum tipo de guerrilha? Eu digo, mas veja só, mas o senhor acha que toda essa estrutura de poder que nós temos no Brasil, só de segurança comum, tem mais de 1 milhão de sujeitos. As Forças Armadas brasileiras têm 500 mil pessoas. E os 3 mil médicos cubanos vão entrar em guerra, contra todo esse aparelhamento militar. Quer dizer, é uma coisa tão, tão estranha que isso venha à mente das pessoas. Eu entendo, né, pessoal, que os médicos, por razões corporativas, talvez a corporação mais fechada, né, que tenha, que os médicos, de alguma forma, se alçassem contra. Né? Mas daí deduzir que um cubano que vai lá para Formigueiro do Sul, Ratazana do Oeste, ou coisa desse gênero, vai, a partir dali, criar uma semente revolucionária e derrubar o governo brasileiro, inclusive o governo de esquerda. Derrubar a Dilma para pôr quem no lugar? Quem é que ia entrar no lugar? Em suma, repare como essa questão cubana penetrou profundamente e até hoje não foi superada pela classe média. O governo teve que agir com força em vários momentos para que o programa fosse aplicado. Bom, um outro detalhe que me chama a atenção, que nos chama a atenção, é que o número de baixas, se nós compararmos as outras ditaduras, o número de pessoas envolvidas e que foram mortas, realmente surpreende pelo baixo número de pessoas que foram mortas. Os dados, mais ou menos, assim, tudo arredondado, né, pessoal? Do lado da ditadura, foram 119 mortos. E do lado da resistência, ou da luta contra a ditadura, chegou mais ou menos a 400. Né? Quer dizer, se você somar os 200 do regime militar mais os 400 do lado da oposição armada, nós vamos chegar a uma proximidade de 600 mortos, né, pessoal? É isso que os moradores da Baixada Fluminense despacham para o Reino do Céu, provavelmente por mês. O Brasil hoje tem um dos maiores índices de assassinato do mundo, 56 mil. Né? E se vocês, por outro lado, né, compararem esse número de vítimas, estou falando isso, as nuances das ditaduras, né, com o que aconteceu na Argentina, né, que praticamente foi um genocídio ideológico. Né, toda pessoa que, de alguma maneira, tinha um compromisso, né, com a causa revolucionária ou com um daqueles grupos, poderia ser Los Montoneros, né, ou os trotskistas, né, qualquer pessoa que de alguma forma manifestasse uma aberta simpatia ou militância, foi eliminado. Né? Eu recordo até que a imprensa internacional entrevistou o general Videla e, obviamente, os jornalistas estavam profundamente intrigados por que os oficiais argentinos tinham, né, jogado do mar uma freira que era paraplégica, que era hemiplégica. Né? E o general Videla, sim, eu reconheço, né, que ela tinha dificuldades físicas, mas ela pensava, daí que está o perigo. Né? Então, havia, né, pessoal, especialmente na Argentina, né, uma voracidade, uma espécie assim de volúpia, né, de extermínio, que aqui nós não chegou a se desenvolver. Agora, para o número de pessoas que foram presas e torturadas, né, que foi a maioria, se calcula em torno de 5 mil. Né, 5 mil, dependendo da região do Brasil. Então, de alguma maneira, não houve essa dizimação genocida que aconteceu na Argentina. Né? E aí mostra bem, certamente, né, pessoal, a ação de duas culturas. Como realmente a cultura portuguesa é diferente, né? Ela não tem essa volúpia sanguinária que, por outro lado, caracteriza os espanhóis. Todavia, isso não evitou, que é uma coisa que me surpreende, eu sou de família de militares. Tanto do lado paterno como materno. Aliás, né, pessoal, eu levei um bom tempo para comprar uma bengala, apesar da dificuldade, porque depois eu fui rememorando qual a razão de não ter comprado a bengala. Demorei um ano me arrastando sem comprar a bengala. E aí me vem a memória, né, pessoal, dos meus tempos de infância, porque o meu avô materno havia servido na cavalaria, os lanceiros da Bavária, né, que era tido, né, uma tropa de choque, de combate. Né. E, claro, que depois que ele veio para o Brasil, etc., e tal, se ligou com o ramo da construção e tal, e teve um acidente e foi obrigado a andar com bengala. E, consequentemente, ficou morando com as filhas. Né. Então, as filhas trocavam. Tanto em tanto, o casal de pais ficava com um, ficava com o outro. E quando coube a nossa vez, o velho simplesmente tinha ódio à criança. E especialmente ódio aos netos. E como ele tinha sido lanceiro, né, que era coisa que ele não deixava escapar, lanceiro da cavalaria bávara, né, era Bayerischritter, né, um cavaleiro da Bavária, né, ele acertava todas as bengaladas. Terminou, portanto, né, pessoal, depois é que eu venho, dei claro, né, ele não errava uma, na orelha, pessoal, era certo. Pá na orelha. A mim, aos meus amigos, né, que eu convidava para ali, chegava um ponto que ele não suportava aquela gritaria. Mas, enfim, né, pessoal, essa questão da por que, que é tão violenta e tão menos violenta no outro, deve-se necessariamente à questão da resistência. Quer dizer, todas as pessoas que vivenciaram, né, 64, naquela época, viram que a resistência da população foi quase que nada. Né? Há uma cena que eu não sei se era o Dante Pellacani, de fato, que o Jango está voando num avro em direção ao Porto Alegre e pergunta para um dos seus assessores: e o Dante Pellacani, onde é que era? Era uma espécie de sindicalista da Central Geral dos Trabalhadores. Ele diz: presidente, infelizmente, ele já se asilou na Embaixada do Peru. Quer dizer, o presidente nem estava ainda fora, e, digamos assim, a grande parte daqueles que cercavam o presidente, ou tinham ligações, já estavam tomando as suas devidas providências e sumindo do mapa. De fato, nós podemos dizer que foi a grande vergonha, a grande vergonha do trabalhismo, do comunismo e da esquerda geral foi não ter esboçado nenhum tipo de resistência. Não houve. As ideias, eu me lembro das ideias, vai parar tudo, porque os sindicatos vão fechar, não vai ter bonde, não vai ter trem, não vai ter telefone. Essa era, digamos assim, o que a esquerda espalhava na sociedade para, de certa forma, intimidar a possibilidade de um golpe, através de uma greve geral, que gradativamente faria refluir o golpe. Nada disso aconteceu. Para vocês terem ideia, o que se computou 2 ou 3 dias depois do golpe, foram 8 mortos no Brasil inteiro, com tanque na rua, com os tanques na rua, com os tanques, carro de combate, e com os pequenos carros blindados. E desses 8, 3 morreram atropelados. Não houve de propósito. Aliás, vocês viram aqui o que aconteceu conosco. Nas manifestações do ano passado, de julho do ano passado, milhões de pessoas saíram para as ruas. No total geral, deve ter dado 1,5 milhão de pessoas que foram para a rua. Em qualquer outro país, isso aí daria, pessoal, quase que um banho de sangue, terminaria. No Brasil, quantas vítimas ocorreram? 2. Um rapaz, no interior de São Paulo, foi atropelado por um civil. O rapaz estava na manifestação, passou um carro, matou o cara. E uma gari, lá no Maranhão, velhinha, que teve uma emoção, deu um ataque de coração. Então, 1,5 milhão de pessoas, com aqueles gritos terríveis, destrutivos, tiveram 2 pessoas que morreram. Esse é o país nosso, quer dizer, existe muita, esse foguetório revolucionário, mas na hora não acontece nada. Bem no fim, pessoal, a torcida do Boca, bem no fim das manifestações que aconteceram em julho, a torcida do Boca, numa briga interna, matou 4. Bom, os argentinos, então, obviamente, são os recordistas em ódio. Agora, o que me espantou, de fato, eu me lembro dos relatos, etc. e tal, que se faziam. Às vezes, algum major amigo do meu pai explicava como é que eles estavam fazendo no quartel, afogar o sujeito com uma roldana, dentro de um tanque. Mas, no geral, eu vejo assim, lendo os dados da tortura, como é que surgiu dentro de nós, o povo brasileiro em geral, por assim dizer, aquele ódio, aquele tipo de ódio, de pegar pessoas fragilizadas e espancar essas pessoas, ameaçar com o cachorro. Vocês viram a Miriam Leitão, essa jornalista, jogaram ela dentro de uma cela com uma cobra, e a mulher grávida ainda. Repete, houve alguma transformação interna na nossa estrutura. E isso que eu acho extremamente perigoso, porque nós não éramos assim. Não havia no Brasil essa vocação brutal para esse tipo de ato bárbaro, especialmente se tratando de presos políticos. As pessoas que eram presas políticas antigamente, dificilmente eram torturadas, em geral exiladas, não eram torturadas. Então, esse aspecto também é uma espécie de novidade dentro da nossa história. Se nós lermos os relatos, né, são centenas e centenas, daqueles que, né, foram presos pelo regime militar e foram torturados, vai se ver, né, como eu disse para vocês, a existência, assim, o brotamento de um sadismo, né, por parte dessas pessoas, que foi uma coisa absolutamente inadmissível. E funcionou, né, pessoal, no sentido de paralisou qualquer oposição. Foi exatamente na época Médici, né, que culminou com enorme crescimento econômico e, ao mesmo tempo, né, com a violência terrível dentro dos quartéis. E outro detalhe interessante também. Como a ideologia cega as pessoas. 90%, se tivéssemos um levantamento, 90% das pessoas na era Médici apoiava a ditadura. Será que 95%? Eu sei que não, nós éramos uns gatos pingados aqui, né, que se reunia ali, não fosse fazer grande coisa, né, pessoal? Eu desisti de qualquer militância quando cheguei a 1,90 m. Eu ia para as manifestações, pega aquele alemão lá, ó. Não, aos 20 e poucos anos eu quase cheguei a 1,90 m, aí não dá, né, pessoal? Aliás, um dos legados de 64 para mim, especialmente, foram os exercícios físicos que eu fiz. Né? Eu me tornei um fundista em 100 metros raros, imbatível. O meu recorde é na Rua da Ladeira, aquela, né, pessoal? Que aí eu provavelmente eu bati esse Bolton aí. Tá? Quando chegaram os tanques, eu desci a Rua da Ladeira e fui-me embora. Né? Caí dentro de um buraco do Santo Demai, que estava em obras, eu bumba lá dentro. Né? Foi o que me salvou. Bom, então, essa questão as pessoas na época Médici, que começaram a comprar as suas casas pelo BNH, que começaram a comprar os seus automóveis zero quilômetros, extremamente facilitados, passaram a ser surdos. Você ia numa reunião social, claro, eis que mencionava a distância, a possibilidade de tortura, ou a existência efetiva da tortura, as pessoas, na hora, o assunto não andava, não tinha resposta. Então, mostra claramente, né, que, como as pessoas estavam completamente ideologizadas, tomadas pela ditadura, essas coisas feias, ruins, né, não devem ser comentadas. E aí eu me lembrei, de fato, da situação que também aconteceu na Alemanha. Né, quando os nazistas começaram a fazer aqueles massacres, né, a população dizia que não sabia depois. Né, foi vários... alemães disseram que jamais sabia, inclusive gente do alto comando, né? Como o famoso arquiteto Albert Speer, né? Que dizia que não sabia do massacre de judeus. Teve uma jornalista que fez, uns 10 anos atrás, um catatal, né? Para ver até que ponto ele sabia ou não sabia. Mas repare, é uma coisa que depõe contra a minha ideologia. Né? Eu não quero que a minha ideologia respalde uma tortura. Então, o que eu faço? Eu apago. Não, não existe. As pessoas não comentavam. Se vocês observarem, até hoje estão se lixando. Até hoje, a massa da população brasileira está se lixando sobre aqueles problemas, né, que quem era subversivo, acusado de subversão, passava. Não há nenhuma indignação nacional, absolutamente nada. Repare a dificuldade, inclusive, né, desse comitê, né, um comitê da verdade, né, de tentar escavar um pouco mais adiante as coisas. Não há nenhuma colaboração popular. Não há nenhuma pressão. Isso foi uma decisão da esquerda brasileira, de meia dúzia de deputados e alguns senadores que resolveram fazer, mas sem nenhum reclame. Vocês viram alguma manifestação sequer, né, a favor da apuração do que aconteceu naquela época, na rua, né? Não estou falando dos políticos. Não se vê. Né? Não deram bola. Então, eu recordo até hoje com as pessoas dizem, uma parte das pessoas dizem, ah, agora o MET vai ser a ascensão e a ruína do regime militar. E eu recordo que era um jogo do Brasil com a Argentina, realizado logo depois que o Brasil tinha sido campeão do mundo, no México. E aí o locutor do rádio disse, atenção, atenção público, aqui presente. E aí se ouve que o Maracanã está lotado, né? E o público se acomoda. Bem, eles dizem, eu quero manifestar a vocês a presença do digníssimo presidente da República, General Garrastazu Médici. Aí, pessoal, eu digo, bom, agora vem uma vaia. Que nada, pessoal. Todo mundo aplaudiu. 100 mil pessoas, 200 mil mãos se uniram para aplaudir o Médici, que foi, na verdade, um dos maiores tiranos, né, que nós tivemos na história. Ah, essas são outras questões que também, né, pertenceriam a uma investigação, né, mais ativa, né? Bom, e outro problema que contribuiu, né, para que o governo Goulart não tivesse sucesso, em grande parte é que o grande inimigo que apareceram os Estados Unidos. Né? E ocorre que nós, latino-americanos, nós, brasileiros, devem ser, inegavelmente, o povo que mais admira os Estados Unidos. O povo brasileiro adora os americanos, tem devoção pelos americanos. Eu recordo uma declaração do Stallone, né, daquele ator, né, pessoal, de ações. Ele veio filmar aí no Rio de Janeiro. Ele disse que a vileza do brasileiro, o servilismo da população era tamanha, que ele disse, olha, se eu pegasse, né, os meus companheiros, os mercenários, né, e colocasse num jipe, botasse aquela gente atrás, nós podíamos ir a Brasília, né, e depor o governo. Né. Tamanha bajulação, o encantamento do brasileiro com o americano. Né. Então, isso eu acredito também que isso não era tão assim em Cuba, né, porque em Cuba a situação dos cubanos com a presença americana era assintosa e humilhante. Isso nunca aconteceu conosco. Os Estados Unidos nunca invadiu o Brasil. Tá? E realmente havia, né, uma extraordinária devoção, adoção, seja lá que adjetivo usar, né, pessoal, por parte dos brasileiros em relação aos americanos. Então, isso também era muito difícil para os brasileiros, digamos assim, abraçarem uma causa nacionalista anti-americana. Tá? Porque, realmente, afinal, todos nós fomos formados pelos gibis, fomos formados pelo faroeste americano, pelas comédias americanas. Né? Então, de certa forma, era natural. Né? E como os americanos nunca, de fato, ameaçaram o Brasil, eu descobri, Flávio, uma coisa curiosíssima. O nosso cruzador aqui da BAN, naquelas revoltas da esquadra, foi afundado por uma esquadrilha de navios comprada por um americano. Há pouco atrás eu descobri que os americanos compraram uma esquadrilha, a Marinha Brasileira tinha feito uma revolta contra a República, atrapalhando os negócios, eles compraram 5, 6 navios, mandaram aqui para o sul atrás do Aquidabã, que era o nosso navio, o nosso maior navio, né? E simplesmente jogaram os torpedos, deram um tiro, né, pessoal? Um rojão qualquer, né, e terminou afundando o navio. Né, e o fenômeno interessantíssimo do envolvimento não é nem do Departamento do Estado. Era um empresário americano que tinha negócio no Brasil e queria que a coisa voltasse à ordem. Né. Bom, então, pessoal, é muito difícil trabalhar com essas coisas. Né, é muito difícil se ver que a reação do nosso povo foi muito demorado. Num primeiro momento não existiu. Na primeira parte foi aquela geração heróica, né, que enfrentou o regime de 68, né? Foi realmente uma geração heróica que padeceu muito. Grande parte deles terminaram na cadeia, alguns conseguiram escapar, outros foram brutalmente torturados e assim por diante. Tá? Mas aquela foi, digamos assim, o derradeiro gesto, ato de uma ação contra a ditadura. E depois nós tivemos que esperar, tá? Praticamente o início de 1983, tá? Que transcorreu sob a égide da Direta Já. E aí sim, em 84, a campanha das Diretas Já chega à sua maturidade. Por quê? Porque os militares não podiam mais dar pão doce para grande parte da população, né? Em parte por causa da crise do petróleo de 73, jogou os preços lá em cima e eles não tinham mais como controlar a inflação. E aí a classe média, né, começou a se descolar dos militares gradativamente, né, e começou a se bandear para o lado da oposição. Isso se vê direitinho a partir das eleições de 74. Né? A eleição de 74 marca, por assim dizer, o início do fim do regime militar. Agora, uma coisa também tem que se reconhecer. Os militares foram muito hábeis na condução do processo. Há uma conversa do Golbery com o Geisel, que os dois já estavam estudando abrir mesmo o regime, né? E o Golbery diz o seguinte: o Geisel, se nós abrirmos agora, nós dois vamos ser os primeiros a ser enforcados. Vamos parar num poste de luz. Quer dizer, por causa do ódio, toda ditadura, de alguma forma, né, pessoal, desperta também um ódio nas pessoas. Tem alguém te controlando, te mandando em título, não pode ver tal filme. Nós perdemos a possibilidade de ver o show do Balé Bolshoi, né, porque o nosso ministro da Justiça, o Armando Falcão, que Deus o tenha, né, resolveu proibir. Todo mundo assistiu, né, o bicentenário do Balé Bolshoi, porque simplesmente o Falcão achou que tinha que dar uma resposta à Rússia, seja lá por que razão. Então, tudo isso, né, pessoal, termina cansando as pessoas. Junta-se a isso, né, uma crescente inflação, uma percepção de que o país já não está crescendo mais. Né, e então começa toda digamos assim, o descolamento da classe média com o regime militar. E o símbolo disso foi 74, né? 16 vitórias de senadores pelo Brasil inteiro marcam, né, o início, e ainda assim vocês veem que eles só vão largar o osso, né, em 85. Ainda ficaram 10 anos no poder conduzindo o processo, mesmo sabendo que estavam, iam começar a perder as eleições. Então, repare que ainda há habilidade na condução. E quando se dá a abertura, também não há banho de sangue ou coisa desse gênero. Uma vez eu estive falando com um diplomata espanhol e dizendo da minha perplexidade, né, que na Espanha também abriram o regime político, né, e nós imaginávamos, dada a tradição, né, sanguinária dos espanhóis, que fosse dar um banho de sangue entre os franquistas e os antifranquistas. Não, foi tudo bastante suave, né, tudo, por assim dizer, quase que milimetricamente controlado, fazendo com que a própria Espanha negasse a sua tradição de violência e conseguisse fazer. De certa forma, foi o que aconteceu no Brasil. Né. Talvez pudesse sair também a linha portuguesa, quando os portugueses fizeram, os jovens oficiais portugueses fizeram o levante, né, da Revolução dos Cravos, que é aquilo que também impactou muito. Eu recordo muito aqui que os militares ficaram profundamente assustados, né, em que não ocorresse no Brasil, né, uma solução assim, tipo Revolução dos Cravos, que era uma solução pacífica. Bom, então, pessoal, eu ainda tenho apenas uma queixa. Eu acho que os meus colegas da história e da historiografia produziram muito pouco. Né? O material sobre 64 tem muita coisa, memórias de pessoas, etc. Tem coisas maravilhosas. O Flávio Tavares, não é só por ter na frente do Flávio, o Flávio fez um clássico da tortura, né? infelizmente, da tortura. O livro que o Flávio descreve, eu acho que é um dos primeiros que eu li na vida, descreve, não é assim, porque muitas vezes assim, bom, aí eu fui torturado. Aliás, o Maquiavel também conta isso. Né? O Maquiavel, olha, escreve para um amigo, ah, eu fui na tortura, na época da Florença, o sujeito era amarrado pelos pés, né, e jogado. Né? Então dava aquele estirão no corpo, trazido de volta, jogavam de novo. Eu não me lembro como era o tipo de tortura. E mais algumas outras tipos. Maquiavel foi um dos primeiros autores a mais perto do relato do Flávio. O relato do Flávio é um conto de terror. Né? Talvez o mais impactante, a mais impactante narrativa do que pode ser uma pessoa ser torturada. Ah, é uma coisa assim horripilante, filme de terror. Ah, eu imagino, né, o sacrifício, o esforço que foi para o Flávio voltar àqueles anos e, né, procurar dentro da sua própria memória, porque a memória é safada, né? De repente ela apaga certas coisas de nós, né, de ter conseguido isso. Então, senhores, muito obrigado pela atenção até prestada. Eu só queria fazer um comentário. Eu provavelmente sou um dos convidados da Júri mais antigo que tem. A Júri estava em obras aqui. Eu já tinha dado algumas palestras lá no outro prédio. Então, eu ia pedir para as pessoas que vão vir nos próximos encontros, né, que usem, por favor, o óleo Pindorama, porque está todo mundo de cabelinho branco. Cadê aqueles rapazes? Cadê a nossa gente? Agora está todo mundo de cabelinho branco. Está certo, pessoal? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.